Anderson, vereador Mauro Severiano, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Domingos de Paula, vereador Pastor Elias, vereadora Geli, vereadora Thaís, vereador Lela Varenga, vereador João Feitosa, vereador Jackson, vereador Sargento Anderson, vereador Deusimar Japão. Quórum suficiente, senhor presidente, para início do nosso trabalho. Vereador Teles também se encontra.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador João Feitosa que faça a leitura do texto bíblico.
Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me, lava-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões da morte como pena. Liberta-me e minha língua exaltará vossa justiça. Salmo 50, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 37ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 15 dias do mês de junho de 2020... Às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Mauro Severiano, Luiz Santos Lacerda, vereador Wederson Lopes, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão do pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projeto e correspondência encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 062 de 2020, de autoria do vereador Lelo Avarenga. Institui a Semana Municipal de Enfermagem no município de Anápolis e dá outras providências. Segundo projeto de lei ordinário 063 de 2020, de autoria do vereador Deusimar Japão, do municipal, dispõe sobre a monitoramento remoto dos municípios diagnosticados com Covid-19 em situação de isolamento domiciliar no município de Anápolis. Terceiro projeto ordinário, 064 de 2020, de autoria do vereador Deusimar Japão, do município do Japão Municipal, dispõe sobre a suspensão e cobrança de empréstimo consignado contraído pelos servidores públicos municipais, junto às instruções financeiras, pelo prazo de 90 dias, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus 19. Quarto projeto de decreto legislativo 065 de 2020, de autoria do vereador Domingos de Paula de Souza, dispõe sobre a concessão de outorga do título de cidadania napolina ao senhor Breno Rodrigues Lemos Cardoso e da outras providências. Quinto projeto, projeto de lei ordinária 066 2020, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a regulamentação, fiscalização e uso dos 32 quiosques localizados nos canteiros centrais do DAIA e da outras providências. Sexto projeto de lei ordinária, 067 de 2020, de autoria do vereador Domingos de Paula Souza, considera de utilidade pública a Associação dos Feirantes do município de Anápolis, Goiás. Sétimo projeto de lei ordinária 068 de 2020, de autoria do vereador Jacques Charles, dispõe sobre a autorização que institui o táxi lotação que atenderá as linhas fixas a preços acessíveis em avenidas ou locais de grande fluxo com deficiência de transporte público na cidade de Anápolis e da outras providências. Oitavo projeto de lei ordinária 069, de autoria do prefeito, autoriza a suspensão do recolhimento de contribuições previdenciárias patronais ao regime próprio de previdência e da outras providências. Nono projeto de lei complementar 070 de 2020, de autoria do prefeito, autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Banco do Brasil, S.A. e da outras providências. Foi lida a correspondência do vereador Luzimar Silva solicitando a prorrogação de licença por motivos particulares por mais 60 dias. O senhor presidente solicitou deliberação dos pares sobre a licença e foi aprovado por unanimidade dos presentes. O senhor presidente manifestou seu pesar pelo falecimento do ex-vereador e ex-vice-presidente dessa Casa de Leis, senhor meu amigo Ricardo Jorge Nabem, e solicitou um minuto de silêncio. Usar as palavras vereador Mauro Severiano, vereador pastor Wenderson Lopes, Lelo Avarenga, vereador sargento Anderson José. O grande expediente foi usado as palavras dos vereadores João da Luz, pastor Elias Ferreira, vereador João Feitosa, professor Angeli, vereador Jacques Charles. A ordem do dia foi feita, a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente, usar as palavras pela ordem. Os vereadores Jean Carlos, vereador Domingos de Paula de Souza, Mauro Severiano, Luiz Santos Lacerda, Elias Ferreira. Houve votação do projeto em segunda votação. Primeiro projeto de lei ordinária 049, de autoria do vereador Jacques, dispõe sobre a dominação na Praça Senhora Ana Alves Elias, localizado no cruzamento da Avenida Monte Sinai com a Avenida Vadir Abdala, no residencial Monte Sinai e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Primeiro projeto de lei 088 de 2019, de autoria do vereador Lela Varenga, dispõe sobre a instituição do programa Farmácia Solidária a ser desenvolvido pela Secretaria Municipal da Saúde de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, foi apresentado e aprovada a emenda do projeto original. Segundo projeto de lei ordinária 252 de 2019, de autoria do vereador João Feitosa e Valdete Fernandes Moreira, dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desuso e desordenado existente em poste de energia elétrica e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, houve votação de moção de apelo à moção de pesar. Houve votação de requerimento e as comunicações, usaram as palavras vereador pastor Elias Ferreira, vereador Lela Varenga, vereador Jean Carlos, vereador Leandro Ribeiro. Sem nada mais se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 16 de junho, em horário regimental. E qualquer observação que os pares tiverem aí, pode procurar o presidente que ele vai ratificar se tiver alguma coisa de errada aí. Obrigado, senhor presidente, lido a ata.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Solicito o secretário Ederson Lopes que faça a leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões.
Leitura de projetos. Projeto, na verdade é um veto. Veto 071 2020, prefeito municipal. Veto parcial ao autógrafo de lei 035 2020. 6 de maio de 2020, que institui no âmbito do município de Anápolis a fiscalização eletrônica com transparência e da outras providências. A iniciativa do projeto original, vereador Domingos Paula, veto parcial, dando entrada e encaminhada às comissões, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester, que nos acompanham através da frequência 93,3, também os internautas que nos acompanham através da Web TV. E já iniciamos o pequeno expediente com 3 oradores inscritos. Inicialmente falará, por até 5 minutos na tribuna, vereador Sargento Anderson José. Na sequência, vereadora Thaís. E o terceiro orador, vereador Ederson Lopes. Com a palavra, vereador Sargento Anderson José. Aguardando a higienização do microfone por parte do nosso colaborador, pastor Valdir.
Bom dia, meu presidente Leandro Ribeiro, meus nobres pares. Entrei com requerimento de moção de aplauso para todos os motoristas de aplicativos aqui em Anápolis. Esses motoristas são merecedores por estarem arriscando suas vidas e de seus familiares para servir a população anapolina em tempos de pandemia. Em nome do presidente Rodrigo de Basto, da Associação Anapolina de Motorista por Aplicativo, faço essa homenagem a todos os motoristas de aplicativo. Desta forma, honramos muito homenagear esses motoristas guerreiros por serem merecedores dessa homenagem, pela coragem e por estar 24 horas servindo a população anapolina. Peço aos nobres pares que aprovem essa homenagem de minha autoria a todos os motoristas de aplicativo aqui em Anápolis. Passo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Sargento Anderson José. Na sequência, vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, bom dia à imprensa que nos acompanham. Cumprimento a todos da pessoa do meu líder, Jackson Charles, que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente. Na verdade, eu gostaria de trazer algumas informações. Eu fui indagada sobre o projeto Castro Móvel e eu gostaria de dizer para quem está com dúvida, para quem está tão preocupado, inclusive pessoas que não são ligadas à causa animal, que nunca se preocuparam, que agora nesse ano de política virou uma preocupação. O projeto está suspenso, sim. Por quê? Porque ele causa aglomeração. E o cronograma desse projeto não é feito por vereador. Ele é feito pela Vigilância Sanitária. E aqui eu quero cumprimentar o nosso diretor de Vigilância Sanitária, Júlio César, pelo grande trabalho que tem feito, pelo empenho juntamente a esse projeto e todo esse cronograma que já está levantado, que foi feito por ele, foi mapeado através de áreas aí, com maior número de animais abandonados em nossa cidade. O castramóvel não está funcionando, mas as castrações estão ocorrendo sim e sendo agendadas no Centro de Controle de Zoonose, que é o Centro de Bem-Estar Animal. E as pessoas precisam entender, vereador Jackson, que existem 2 projetos. É o projeto que é feito pela vereadora Thaís voluntariamente, desde o meu primeiro dia de mandato, e o projeto que a vereadora desenvolveu juntamente com esta casa, juntamente com o executivo, que é o projeto de castração que acontece no Centro de Bem-Estar Animal. Então, não adianta as pessoas que estão preocupadas ficar me denunciando no Ministério Público por causa de castração, porque tem o projeto voluntário da vereadora e ela vai continuar fazendo. Então, pode denunciar no Ministério Público, na Casa do Chapéu, onde quiser denunciar, que eu vou continuar fazendo. E esse ano político agora virou uma preocupação, que nesses últimos 3 anos nunca existiu. Eu vou dizer que é cômico, para não dizer que é hilário. Até fake news do trabalho realizado no Centro de Zoonose e Bem-Estar Animal está havendo. Denúncias chamando a polícia. Eu quero dizer que a Polícia Civil foi lá e parabenizou, viu, vereador Jackson Charles, o trabalho que está sendo feito lá. Realmente, lá é um local que não tem muita estrutura, por ser um prédio antigo, mas constatar o belo trabalho que tem sido feito lá e parabenizaram, né? Inclusive até a Dema de Goiânia esteve aqui. E nós temos que lembrar que é a primeira administração na história de Anápolis e a primeira prefeitura do estado de Goiás a trazer uma política pública eficiente aos animais. Então não adianta querer desconstruir um trabalho que foi desenvolvido arduamente, um trabalho que foi feito, e agora aparecem os doutos, né, cheios de fórmulas milagrosas em cima de projeto existente nosso, viu, vereador Mauro? É pegar o bonde andando e sentar na janela. Que tem que fazer assim, que tem que fazer assado, enfim. Pessoas que nunca resgataram uma formiga na rua, está cheia de preocupação, está cheia de fórmulas mágicas. E é um problema, sim, de saúde pública, que o artigo 225 da nossa Constituição fala, que é responsabilidade do poder público e de toda a coletividade. E nossa prefeitura, nossa cidade está fazendo o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é o correto, que é o que sana o problema a longos tempos, que é projeto de castração. É igual o OMS enumerou, é um pilar, castrar, educar e punir. Então nós precisamos educar a população através da posse responsável e que a população tenha também a sua parcela de responsabilidade. Porque, infelizmente, as pessoas não querem cumprir a sua responsabilidade, querem apenas culpar o poder público. Né? Tudo é culpa do poder público. E nós precisamos, sim, de mais cidadãos engajados na cidade, mais organizações voluntárias, de mais pessoas que se preocupam com essa causa, não só em ano político, né? Principalmente agora, nesse ano eleitoral. 3 anos atrás foi esquecido, ninguém nunca se preocupou, ninguém nunca falou nada. Agora virou uma preocupação, né? Mas a gente entende... E as pessoas que estão lá fora, vereador Domingos Paulo, elas têm que entender que ninguém precisa apagar a luz de nenhum vereador que está aqui dentro. Né? As pessoas precisam acender a sua lá fora através dos seus projetos, através dos seus objetivos. Não é querer apagar a luz de quem está aqui dentro, não, trabalhando e desenvolvendo o seu projeto, levantando a sua bandeira. Né? A gente sabe aí que o homem inferior, ele busca nos outros. E o homem superior busca em si mesmo. Então nós devemos superar a nós mesmos e não estar criticando e tentando atrapalhar projetos e luta de colegas que estão aqui dentro. Então o que eu tenho para o dia de hoje é isso, senhor presidente. Obrigada.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os nobres vereadores e vereadoras, na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão, nessa manhã aqui na Câmara Municipal, cumprimentar a imprensa na pessoa do Evaristo Pereira, que está aqui nos acompanhando, em nome dele cumprimento todos os demais repórteres, jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas, cumprimentar também a população que nos acompanha, é pequeno expediente, tem... Mas se deixar, a gente vai falando aí. E cumprimentar a população que nos acompanha nessa manhã, pelos meios de comunicação, pela internet. Senhor presidente, hoje vai ser votado aqui em primeira votação um projeto de nossa autoria, projeto que autoriza a regulamentação do uso de VANTs, veículos aéreos não tripulados, no exercício do poder de polícia municipal no território da cidade de Anápolis. Para ficar bem claro para a população, aqui não há interesse nenhum de invasão de privacidade, de Big Brother, não há interesse nenhum com relação a isso. Aqui, o artigo 3º do projeto, ele deixa bem claro qual é a sua intenção. Fica liberado o uso estritamente de veículos aéreos não tripulados para observar, registrar e interferir no controle e na fiscalização ou manifestações em logradouros públicos, a fim de detectar ocorrência em caso de segurança pública, onde exista risco potencial para a população, patrimônio público e meio ambiente. Então a intenção é que se possa usar os drones em logradouros públicos. É evidentemente que hoje nós estamos passando aí pela pandemia, restrição social, então não existem grandes aglomerações nesse momento.
Mas crendo, né, que voltaremos aí ao normal em breve, por exemplo, você tem um evento ali na Praça do Emanuel. Então é possível a utilização de drones para que possa estar evitando situações de violência e até de degradação ambiental naquele local. Você vai ter um jogo de futebol ali no estádio Jonas Duarte e você pode utilizar os drones ali também para ajudar na segurança daquele local. Ou você pode utilizar o drone para você fazer aí uma fiscalização às margens dos cursos hídricos do município de Anápolis, nas cabeceiras dos cursos hídricos, em nascentes. Existem locais aqui em Anápolis, vereador Lélio, que existe uma nascente, mas ela é de difícil acesso. E você não consegue verificar qual é a condição daquela nascente. Então, com essa lei aprovada, você vai poder utilizar o drone para fazer a vistoria daquela nascente, inclusive, se houver uma degradação daquela nascente, se houver algo de crime ambiental, o material produzido pelo drone, como filmagem ou fotografia, ele vai poder ser utilizado dentro do processo para que os responsáveis sejam punidos. Então, esse é um projeto que nós consideramos relevante, um projeto que surgiu quando nós tivemos a experiência de estar ali à frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, quando os fiscais nos mostraram a importância da utilização dos drones para também poder dar uma maior eficiência e agilidade na fiscalização. Esse projeto trata especificamente de logradouros públicos. Então, as pessoas que, porventura, desvirtuarem o projeto, dizendo que quer invadir a casa, invasão de privacidade, esse projeto não trata dessa matéria. Então, vamos votar hoje em primeira votação e eu conto aqui com o apoio dos nobres pares. E um outro assunto, senhor presidente, tem a ver com a vossa excelência, que é com relação à lei que nós aprovamos, a regulamentação do fechamento das ruas sem saídas. Uma lei extremamente importante, o vereador Luiz Lacerda também, ex-presidente dessa casa, ele sabe da luta de anos para que pudéssemos regulamentar e normatizar o fechamento das ruas sem saídas, mas infelizmente eu recebi algumas reclamações de que ruas que não são sem saídas, ruas que têm duplo acesso, essas ruas foram fechadas lá no Anápolis City novamente. E isso está causando um desconforto, uma preocupação com os moradores da rua sem saída, para que a preocupação é de que não se volte ao estado original, de que haja uma determinação para abrir tudo novamente e a nossa lei caia por terra. Então eu quero aqui fazer essa ressalva e transmitindo essa preocupação e até em termos de denúncia ao pessoal ali do núcleo gestor de planejamento do plano diretor, que é o que autoriza o fechamento das ruas. Eu estive lá observando e realmente essas ruas fechadas, elas não poderiam ter sido fechadas. E elas foram fechadas com autorização. Inclusive tem a placa de autorização do órgão competente. Só que são ruas que dão acesso para uma avenida, são duas, uma rua de fundo e uma avenida. Então ali não é caracterizado como rua sem saída e nem rua com característica de rua sem saída.
Parte, vereador.
Então é
uma
pequeno
parte.
Expediente.
Parte.
Mas
desculpa.
É pequeno expediente. Então assim, eu estive em loco olhando lá a situação, vereador Jackson. E não caracteriza rua sem saída. Inclusive, chegou às minhas mãos uma determinação já enviada à Procuradoria do município para que se possa, dentro de 10 dias, reabrir aquelas ruas. A minha preocupação é que, com essa atitude, a nossa lei, que foi aprovada, inclusive com a iniciativa do vereador Jacques, do vereador Leandro, todos dessa casa, que essa lei ela possa cair no descrédito e prejudique aquilo que nós lutamos tanto para conseguir. Senhor presidente, é isso que tinha a dizer, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Realmente é um assunto que está preocupando toda a população, principalmente ali na região do Anápolis City, que foi a mais afetada quando retiraram dali os fechamentos das ruas sem saídas, aumentaram ali muito o índice de assalto. Se não houver o bom senso do morador da rua, dos moradores, realmente vai trazer um transtorno e essa lei vai ter um desgaste aí, vai ter que ser revogada pelo executivo. Porque a lei é muito clara, fecham-se as ruas sem saídas e mesmo as que não têm praça ou uma área verde que a população possa adentrar. Então, nós precisamos do bom senso da população neste momento. Na sequência, convidando a última oradora do pequeno expediente, vereadora professora Geli.
Enquanto a vereadora Geli vem, senhor presidente, só para concluir, inclusive lá não foi atendido a determinação de guarita, de que durante o dia tem que ficar aberto, não pode ficar fechado durante o dia, tem que estar aberto. O período para fechamento e com controle é das 18 horas até as 6 horas da manhã do outro dia. Então nada disso foi observado. Então é uma preocupação nossa.
Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos, nobres pares, imprensa presente, todos que nos acompanham nessa sessão ordinária do mês de junho. Senhor presidente, ontem eu usei aqui a tribuna para poder falar da nossa preocupação, inclusive ressaltar aí o pedido da Comissão de Saúde para que o secretário de Saúde possa estar aqui conosco para trazer alguns esclarecimentos em relação aí ao combate ao coronavírus na nossa cidade. E citei um caso aqui, é uma preocupação muito grande, passada por uma professora de uma amiga, que esteve, foi atendida, voltou para casa, voltou depois para o hospital. Infelizmente, essa senhora, amiga de uma professora, amiga minha, eu acho que também é conhecida, do Pedro Mariano, ela veio a óbito. Então, demonstrar a nossa tristeza e a nossa preocupação, inclusive hoje estampada aí no jornal O Popular, falando do aumento, né, dos casos e, sem dúvida nenhuma, a necessidade de se aplicar testes, sobretudo nas grandes empresas, e testes para que nós possamos ter a real posição em relação a essa pandemia no nosso município. Mas não vou usar esse expediente para falar isso, apenas trazendo uma retórica, senhor presidente, e demonstrar a nossa preocupação. Mas eu quero falar do projeto de minha autoria, que está aqui hoje, vereador Lélio Alvarenga, para ser votado, que institui no município de Anápolis a introdução da musicoterapia como tratamento terapêutico complementar de pessoas com deficiências, síndromes e ou transtorno do espectro autista, o TEA. Os nobres pares aqui sabem que a minha bandeira nesta casa sempre foi a bandeira da educação e com uma vertente dentro da inclusão. Não se fala em educação, vereador Lélio, sem incluir a todos dentro do ambiente escolar, reconhecendo as diferenças de cada um e tratando, sem dúvida nenhuma, e apoiando essas diferenças, porque todos têm direito à aprendizagem, a seu tempo e a seu modo. E a musicoterapia, ela é um instrumento facilitador da aprendizagem e da interação da pessoa, sobretudo com espectro autista, porque a música, ela vai elevar o cérebro, ela vai trazer, sem dúvida nenhuma, uma maior proximidade dessa criança ou do adolescente ou de uma pessoa com a deficiência ou com a síndrome. E dentro desse propósito, ela vem a ter, sem dúvida nenhuma, melhoras e a diminuição, sobretudo, dos movimentos estereotipados, da facilitação da criatividade, a contribuição na organização do pensamento, na diminuição da hiperatividade, dentre muitos outros fatores. Então, sem dúvida nenhuma, a musicoterapia é um fator preponderante para que haja maior interação, maior comunicação, que é o maior problema, né, vereador Lélio? O senhor que já trabalhou com essas deficiências por tanto tempo. Há uma maior interação, sobretudo do autista, com o meio social em que ele está inserido. E esse estímulo interior é o resgate de si mesmo. A cada sessão que acontece, observa-se, sem dúvida nenhuma, um aumento, uma melhora substancial no comportamento desta pessoa. Por isso, uso aqui esse pequeno expediente, senhor presidente, para falar aos pares da importância desse projeto, para as pessoas com deficiência, sobretudo para os autistas, para o que eu peço o apoio dos nobres pares para a aprovação desse projeto. E que ele venha ser lei, aqui na, ser lei na nossa cidade. E tem, inclusive, aqui uma emenda do vereador Ederson, muito pertinente, que vem aí dar mais condição para que ele possa tornar-se uma política pública no município de Anápolis, estar aí atendendo as pessoas com deficiência e, sobretudo, com espectro autista. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Não havendo mais espaço no pequeno expediente, encerramos o espaço do pequeno expediente e abrimos o grande expediente, já convidando o primeiro orador, vereador Domingos Paula. Na sequência, pastor Elias Ferreira, Teles Júnior, Lélia Varenga, Jean Carlos e Jackson Charles.
Obrigado, senhor presidente. Depois de pastor Valdir ter feito a higienização aqui adequada, eu até tirei minha máscara, porque hoje a gente tem notícias boas, boas para dar à população anapolina. Primeiro, eu quero aqui cumprimentar você que está ouvindo a sessão aí pela Rádio Manchester, ou você que acompanha pela TV Câmara. Cumprimentar todos os vereadores aqui na presença do presidente dessa casa, o vereador Leandro Ribeiro. E dizer a você aí do Somerville, a você do Ibirapuera, a você do Flor de Lis, depois de uma luta de muitos anos dessa casa aqui, de outros mandatos, até do meu mandato de 2009 a 2012, a gente conseguiu, presidente, retornar essa casa aqui agora em 2017 e com compromisso com aquela região da construção de uma escola ali no Somerville. E assim que assumimos nosso mandato aqui, junto com Vossa Excelência, junto com o vereador Jackson Charles, junto com o vereador, na época, e presidente dessa casa, vereador Hamilton, estivemos lá com o prefeito Roberto Naves e fizemos essa solicitação a ele da construção da escola do Somerville. Vereador aqui de outros mandatos, vereador Mauro Severiano, vereador Luiz Lacerda, sabe muito bem o que eu estou falando aqui. De várias famílias que teve filhos que atravessava a BR ali e teve a sua vida cefada para poder estudar no bairro Santo Antônio, no bairro Tesouro e também no Jardim Alvorada. E aí, depois de um administrador que é da educação e fazendo um levantamento rápido ali, eu acho que na história de Anápolis nunca teve tanto investimento na área da educação igual essa administração do prefeito Roberto em 3 anos e 5 meses. Em 3 anos e 5 meses, vários investimentos na estrutura física de escola e também construção de escola. E hoje pela manhã, ontem à noite, foi publicado no Diário Oficial do município que a empresa ganhou a licitação para poder construir a escola ali do Somerville. A escola que será ao lado do PET ali do Somerville. Então, eu creio que muito em breve, até o ano que vem, essa escola do Somerville vai estar entregue a você que mora aí no Ibirapuera, a você que mora no Flor de Lis e a você que mora no Somerville. Você vai ter um local para seu filho estudar aí do lado da sua casa, sem a preocupação de atravessar essa pista perigosa que é a BR-060 que liga Goiânia, Anápolis a Brasília. E muitas das vezes, você mãe e você pai não tem condições de levar seu filho na escola porque você estuda. Porque seu filho estuda e você trabalha. Aí, você que tem sua criança de 7, 8, 10, 12, 14 anos, seu filho tinha que atravessar e correr o risco de vida na BR. Mas graças a Deus, a Câmara Municipal, não só o vereador Domingos, 23 vereadores, junto com o prefeito Roberto, junto com o ex-secretário de Educação, Alex Martins, e aqui eu quero fazer uma deferência ao nome do secretário Alex Martins, ex-secretário, que esteve comigo lá no local, levamos o engenheiro da Secretaria de Educação, fez o projeto e disse, vereador, esse ano ainda nós vamos lançar aí esse edital e essa obra vai começar. E aqui eu não tenho nenhuma vaidade, igual algumas pessoas têm, porque nós estamos no período eleitoral, de ter que ir lá e lançar a obra. Só da obra começar e depois essa obra, com certeza, até no final do ano que vem, ser entregue à população, já é um sonho realizado pelo vereador Domingos, pelo vereador Leandro Ribeiro, pelo vereador Jackson Charles, pelo ex-vereador e presidente, agora deputado estadual Hamilton Filho, pelo vereador Mauro Severiano, por todos nós dessa casa, de estar entregando uma escola a uma região grande que não tem uma escola municipal para atender. E aí, vereador, líder do prefeito nessa casa, a gente fica feliz, porque você começa ali de Branápolis, uma obra entregue naquela escola que é uma quadra coberta. Você chega ali no bairro Santo Antônio, outra obra é feita na área da educação. Você desce para o Jardim Alvorada, uma quadra bem adiantada, quase pronta também na educação. Quando você atravessa o outro lado agora, do Semeville, uma escola que vai ser entregue à população. Você atravessa para a Vila Sul, uma quadra coberta, quase pronta, com muro e calçada feita naquela escola João Américo. Quer você dar uma parte ao vereador Mauro Severiano?
Eu vou pegar a parte, a Vossa Excelência está falando de escola, mas e os moradores da Morada Nova e do Conjunto Filósofo pediu para agradecer a todos os vereadores, principalmente a Vossa Excelência, que foi autoria sua, da arena de esporte naquele bairro ali, mais distante da cidade. Não vou falar periférico, que é uma, no meu jargão não existe isso. Periférico, eu acho que todos são bem-vindos. Mandou agradecer o autor da emenda que a praça de esporte ficou 5 estrelas lá. Ele fica na Avenida Angélica, no Conjunto Filósofo. E a autoria, a emenda, foi de Vossa Excelência, a emenda impositiva.
Obrigado, vereador. E logo, muito em breve, também tem um pedido do senhor, que é uma praça ali perto daquele conjunto que foi entregue de prédio lá. Com certeza, a gente vai, no São Cristóvão, fazer um trabalho para ver se consegue iniciar nossa gestão. Mas igual eu estava falando aqui, vereador Mauro, vereador João da Luz, eu fazendo um estudo, na história de Anápolis não teve tanto investimento em 3 anos e 6 meses na área da educação, igual está sendo feito nessa administração do prefeito Roberto. Eu citei aquela região leste, mas quando você vem ali, a igrejinha construindo a escola, você desce no Cola Coralina, modernizando aquela escola toda. Em frente ao Copacabana, a escola lá já está pronta. Quando você desce aqui para o Jardim das Oliveiras, estivemos lá junto com o vereador Lisier Borges, vereador Japão, também uma quadra está sendo construída naquela escola. Você vem aqui para o São Lourenço, um pedido do vereador Jean, muito e muito tempo, a escola está sendo construída. A quadra daquela escola, vereador Jean. O senhor que sempre batalhou para poder levar aquela quadra lá, na administração do prefeito Roberto, na época o secretário Alex também atendendo. Então, sim, são vários e vários investimentos, vereador Pastor Elias. O senhor que é vereador e mora naquela região nossa ali também, lutou junto conosco para poder sair a construção dessa escola ali do Semerville. Hoje, pela manhã, quando eu ouvi e vi isso aqui, meu coração encheu de alegria, porque é uma batalha antiga. E nós sabemos que vereador não constrói. Vereador faz parceria com o prefeito que realmente quer fazer investimento, principalmente investimento na educação. E essa casa de lei aqui tem, a maioria dos vereadores tem essa parceria com a administração, vereador Lélio, do prefeito Roberto. Porque o prefeito Roberto realmente investiu pesado na educação na cidade de Anápolis. Pesado na educação na cidade de Anápolis. Então aqui, o prefeito Roberto hoje tem o reconhecimento dessa casa de lei, do vereador Dominguim, e também o reconhecimento daquela região. Vereadora Thaís já fez a propositura para dar o nome da escola ali no Semerville. Muito em breve, vereadora, se Deus quiser, vamos estar lá, ou com mandato ou sem mandato, mas vamos estar lá para poder entregar aquela escola, aquela região. Muito obrigado, presidente Grande Beira, devo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Também parabenizar o prefeito Roberto por essa iniciativa da construção dessa escola. Me lembro que, concomitantemente, nós fomos até Brasília, no Ministério dos Transportes, na NTT, e pedimos ali uma passarela para que as crianças pudessem atravessar com segurança, a população com segurança ali para Alvorada, para Santo Antônio. E, infelizmente, até hoje, a concessionária não acenou para nós, nem positivamente, nem para a população, essa passarela. Então, essa escola irá amenizar a situação daquelas crianças que fazem aí aquela travessia todos os dias. Então, mais uma conquista ali do bairro e toda a região. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Vou tirar a máscara para poder o povo entender melhor. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar nossos nobres pares. Quero cumprimentar a imprensa aqui presente. Aqueles que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester 93.3, na pessoa do Lucival Machado. Cumprimento aqui Evaristo, Rádio São Francisco. Cumprimento também a nossa imprensa aqui. Nosso chefe de jornalismo aqui, Orisvaldo Pires, com ele, toda a equipe. Senhor presidente, o que me traz à tribuna hoje, o senhor me lembrou, mas não estava esquecido, não. É saneado de novo. Não. E por falar em Saneago, ontem, após a minha fala na tribuna, eu recebi um documento do presidente da Saneago e eu vou aqui pedir a ajuda do nosso líder, do prefeito nessa casa, o vereador Jackson Charles. Também pedi ao nosso prefeito Roberto Naves, que recebi aqui das mãos do senhor Ricardo José Suavinski, o ofício que ele encaminhou ao prefeito da cidade de Anápolis no dia 5 de maio. Aonde ele está pedindo aqui, ó. Cumprimentando cordialmente, informamos que a Saneago de Goiás, saneamento concessionário de serviço público, abastecimento de água, coleta e afastamento, tratamento de esgoto sanitário na cidade de Anápolis, objetivando a ampliação do sistema do esgotamento sanitário, serviço de esgoto da Saneago desta cidade, necessita da regularização de área destinada à implantação da rede coletora de esgoto do interceptor sobre a bacia FS-6A da bacia do Felizardo. Ele está pedindo e solicitando a declaração de utilidade pública para a implantação de rede de coletora de esgoto destinado à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Anápolis, da bacia do Felizardo, que a área é destinada ali na fazenda, a propriedade particular, Fazenda Godoy, o lugar denominado de Boa Vista. Portanto, Jackson Charles, vamos ver lá com o prefeito, ver o que pode ser feito nessa questão, que senão não vai concluir essa obra do esgoto, essa canseira que nós estamos sofrendo na cidade de Anápolis. Mas ainda para cumprimentar, senhor presidente, fiquei triste porque ele me informou que a questão da empreiteira, a essencial, construtora Aerelia, ela está quebrada. Não é novidade, né? Que está lutando para ver se termina. Pode até ser que vai terminar esses 17 bairros na questão do esgoto. Mas amanhã vai estar comigo aqui em Anápolis. E eu quero convidar a imprensa que puder estar conosco na visita que nós vamos fazer nos bairros. É, o nosso amigo Paulo, que é gerente de execução de obras do interior do estado de Goiás, da Saneago, e o senhor Marcos Antônio, que é superintendente de gestão de obras da Saneago do estado de Goiás. Vamos visitar os bairros juntamente com esse pessoal da Saneago. 8:30 da manhã. Amanhã não, vai ser na quinta-feira.
Vereador, depois eu dou uma parte desse assunto aí.
Vai ser na quinta-feira. Agora, senhor presidente, eu quero falar... Continuar aqui no meu trabalho.
Vereador, você podia dar uma parte em relação ao Saneago, não poderia?
É Jazinho, eu vou te dar a parte. Atualização sobre as obras de interligação de poços artesiano. Se os vereadores não têm, vocês depois quiserem uma cópia, eu passo. É documento oficial da Saneago, não foi eu que inventei não, é dela. Foram perfurados 48 poços profundos na cidade de Anápolis, entre... setembro de 2018 e dezembro de 2019, dos quais 17 apresentaram condições técnicas de quantidade e de qualidade para ser operados, a fim de incrementar a vazão do sistema produtor principal do sistema Piancó. Os 17 poços com profundidade, que varia entre 100 e 300 metros de profundidade, juntos produzem uma vazão total de 418 mil metros cúbicos por hora, ou seja, 115 mil, do que complementarão a vazão do sistema de abastecimento de Anápolis ao serem interligados em diversos centros de reservação da cidade, conforme detalhado a seguir. Aqui está, foram dois poços interligados na região do Recanto do Sol. Foi mais três poços perfurados, interligados na região do Filósofo Machado, mais dois poços na região do Ayrton Senna, mais dois poços na região do Buritis, mais um poço na região da Matinha, mais três poços a serem interligados para abastecimento na região ali do Palmeira, que é ligando lá os bairros Dom Felipe, Adriana Parque, Dom Emanuel e Jandaia. Dois poços interligados na região dos Pirineus. E aqui ficou o seguinte. E foram também executadas dutores de interligação nos poços Santos Dumont, concluído em dezembro de 2019, com 2,5 quilômetros, 2,5 quilômetros de extensão. O anel de reforço da CR via na Vila dos Oficiais. As obras de implementação das dutoras, num total de 30 quilômetros, estão sendo executadas por equipe da Saneago, não é de empreiteira, é a Saneago que está executando esse trabalho, buscando-se a garantia da melhor qualidade do serviço da migração dos transtornos à população com a escavação de fotos em anexo, está aqui em minhas mãos. E a recuperação asfáltica foi solicitada à Prefeitura de Anápolis através do ofício 0132, /2020 da presidência da Saneago, para ser pago de acordo com a medição e fatura emitida pela prefeitura. Então ela mediu, foi feito, vai receber o pagamento a Saneago através do serviço prestado, não as empreiteiras. Mas, senhor presidente, o que me traz a tristeza é o seguinte, na leitura desse documento que está em minhas mãos, um documento oficial, eu fico triste porque aqui falo de 48 poços artesianos perfurados em 2018 a 2019. Nós ficamos, 2019, passando falta de água, a luta o ano inteiro, mais de 4 meses sofrendo com a falta de água. Dos 48 poços perfurados pela Saneago, só 17 que vai poder ser ligado. Isto se a Enel fizer a ligação, que está aqui o documento. Que se ela não lhe fizer a ligação da energia que precisa... Eu vou falar uma coisa para todos os anapolinos ouvirem o que eu vou dizer aqui hoje. É muito triste, mas este ano nós vamos ter falta de água em Anápolis novamente, da mesma forma em 2019. Porque esse 17 poços não vai dar conta de abastecer a cidade de Anápolis. Eu hoje conversei na Codego,
A Codego foi lançada 20 poços artesianos que seria perfurado na gestão do senhor Marcos Cabral. Marcos Cabral já saiu da Codego. Só foram perfurados 6 poços. E lá, ela abastece 40 bairros na cidade de Anápolis. 39, está na minha lista. Não sei se tem mais, mas é 39, está na lista que veio da Saniago. É ligado à Codego. Agora me fala, como que nós vamos fazer com essa situação? Aonde está o investimento que a Saniago fez de um poço reservatório? Nós não temos. O governador Ronaldo Caiado lançou agora um decreto no dia 2 de junho, está aqui em minhas mãos. O decreto de número 9.670, dia 2 de junho de 2020. Ele está suspendendo todo o uso de água na região do Piancó por 210 dias. Não pode ninguém mexer na questão da água do Piancó. 7 meses. Só vai poder voltar a mexer na questão do Piancó no dia 2 de janeiro de 2021. É muito preocupante. Eu estou preocupado com essa situação. E a Saniago podia ter interligado esses poços, 17 poços, no ano de 2019. Porque tem poço que foi perfurado no ano de 2018. Não fez a ligação. E agora, depois da assinatura do novo contrato, foi que ela veio fazer a interligação dos poços artesianos, desses 17 poços que está sendo agora interligado. Inclusive, estive hoje novamente no bairro lá no Pirineus de manhã. O que acontece? Ainda não foi feito o recapeamento. Tive com o secretário Francisco Lacerda, ele está com a dificuldade de ter a empresa para fazer o recapeamento do asfalto onde é cortado. A população não aguenta mais sofrer. Gente, nós precisamos olhar com carinho. Se os vereadores quiserem uma cópia desse documento, eu vou poder tirar a cópia e dou para vocês, que isso aqui é documento oficial. Não é um documento que o pastor Elias fez, não. É documento da Saniago. E amanhã nós vamos visitar os bairros na questão do saneamento básico do esgoto, para ver o que pode ser feito. A minha preocupação é, 2020, nós poderemos ficar de novamente na falta de água. Obrigado, senhor presidente. Eu vou parar. Dominguinho, infelizmente, o documento era muito, o senhor me perdoa.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Telly Júnior.
Presidente, queridos colegas, nobres telespectadores, nós estamos nesta manhã percutindo um assunto muito importante na área do desenvolvimento econômico. Primeiro, alguns avanços que tivemos na frente parlamentar de ciência e tecnologia. Presidente, junto com o diretor Raulisson, ali da Ciência e Tecnologia, envolvi também o senador Vanderlan Cardoso, trazendo novidades para a cidade de Anápolis. Com certeza, nesse período da pandemia, uma das novidades que tem acontecido é o mundo virtual com a onda das lives, Lélio Alvarenga. E isso tem modificado a forma da política pública chegar até o cidadão. E em Anápolis, com a fábrica dos empreendedores, os cursos estão sendo oferecidos desta modalidade. Então não parou a forma das pessoas procurarem a vara para pescar. Ou seja, elas podem continuar sendo empreendedoras. Então, a curto prazo, nós temos uma agenda de cursos sendo oferecidas. A frente parlamentar, presidente Leandro, que motivou a criação dela, com certeza tem fiscalizado isso, tem trabalhado para acontecer. E são cursos na área de vendas, são cursos na área tecnológica para acontecer. E eu quero parabenizar aqui a pessoa do Raulisson e também de todos os servidores da Fábrica do Empreendedor, inclusive também a pessoa da Luana, filha do nosso colega Domingos Paulo. Quero dizer que outra atuação a médio prazo, Jackson Charles, é o CEITEC, que é o Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis. Vai ser um lugar onde empresas dessa nova modalidade, que cresceu muito, vão ser alojadas. Então, Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia, ele está a todo vapor e vai acontecer em breve a sua inauguração com muitas empresas na área tecnológica gerando empregos e com certeza segurando aí a forma tecnológica de acontecer o empreendedorismo. E a longo prazo, mas a gente aguarda o mais rápido possível, é o Politec, que é o Distrito Municipal de Indústrias. Indústrias que serão recebidas pela cidade de Anápolis nesta área, que aqui a Comissão de Indústria e Comércio, os nobres vereadores, já fizeram e cumpriram o seu trabalho. Essa importância das lives, ela é a forma reinventada. Então, tanto a ciência e tecnologia está trabalhando, e eu quero aqui fazer um convite, justamente para quarta-feira, amanhã, dia 17, às 18h30, vai ter uma live justamente para discutir a ciência, a tecnologia, o empreendedorismo na cidade de Anápolis. Você vai poder acompanhar. Vai ser pelo CEITEC. E também eu quero trazer, como na quarentena, no Brasil, a busca por essa indústria do entretenimento aumentou mais de 4.900%. O Partido da Mobilização Nacional, presidente, PMN, do companheiro Anderson José, Luzimar Silva, nós vamos estar fazendo uma live no sábado, às 16 horas, juntamente com o nosso presidente, doutor Francisco, nosso advogado municipal, doutor Mariano, Bruno Mariano, e o convidado será o doutor Vitor Lisboa, conhecido de todos os colegas, advogado eleitoral, onde vocês estão convidados a participar dessa live que o PMN está fazendo, que vai tratar sobre dicas eleitorais, as datas, as novas mudanças sobre eleições 2020, doutor Maurílio. Então, com certeza, o nosso colega Vitor Lisboa, que é um especialista na área, vai estar tirando aí por em torno, o Ederson Lopes, de 30 a 40 minutos, algumas dúvidas, e eu convido todos os colegas a participar dessa live. Vai ser pelo Instagram do nosso partido a nível municipal, @PMN33Anápolis. Você vai poder acompanhar, está aberto a todos os pré-candidatos, a todos os interessados em descobrir, em saber as novidades das eleições 2020. E é desse jeito. Nós temos, nessa importância das lives, de 10 a 20 vezes maior que os vídeos que já estavam no YouTube. Então, é um novo fenômeno. E como exemplo disso, eu quero aqui destacar um programa que é realizado semanalmente pelos nossos colegas da imprensa aqui, Orisvaldo Pires, Lucivan Machado, Marcos Vieira, que é o Poder Político. Então, você pode acompanhar pelo Instagram, Poder Político, e também um canal no YouTube, né? Então, com certeza, esses nobres do jornalismo anapolino estão também integrados. É um canal, e que nós queremos aqui nesta fala destacar esse programa semanal, que também, essa próxima semana, vai ter uma live no Poder Político, onde trata justamente sobre a situação eleitoral, situações da política napolina, do Estado e do Brasil, e eu quero parabenizá-los, Orisvaldo Pires, Lucivan Machado e o Marcos Vieira, por essa iniciativa e por nesse momento de quarentena, em que as eleições vão modificar, que a forma de você conquistar o voto vai ser modificada, Lélio, não vai ser mais, Thaís, aquela situação de visitações, até as próprias pessoas estão intimidadas em receber visitas, mas a nova modalidade está trazendo isso. E o PMN, a Comissão de Indústria e Comércio, nós estamos integrados nessa nova modalidade e aberto também aos colegas, destacando aqui o que na nossa cidade tem de bom contribuído e o que nós temos feito para que tanto o empreendedor, a nível de empreendedorismo, pode buscar, como também os pré-candidatos do partido. Presidente, obrigado, devolvo a palavra, era o que tínhamos para hoje.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, o próximo orador, vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente dessa Casa de Leis, vereador Leandro Ribeiro. Quero deixar aqui meus cumprimentos aos demais pares, fazer um cumprimento especial aqui à vereadora Thaís e também a vereadora professora Gelir, representando aqui a parte feminina aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham através da Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, Rádio Manchester, também a TV Câmara, e a vocês que fazem presente nesse momento, aqui no plenário, fazer um cumprimento especial hoje aos nossos baluartes, Rádio Napolino, o Nilton Pereira, Jairo Mendes, Evaristo, também Pereira sempre conosco, Cândido Filho, Michel Xavier, Lucivão Machado, Orisvaldo Pires, Lu, também aos nossos fotógrafos aqui, parlamentares, Israel, também ao Afonso e a todos os colaboradores dessa casa. Ontem, senhor presidente, houve, o pastor Elias trouxe um assunto aqui nesta casa, que a semana passada nós tivemos bastante trabalhos, a Comissão em Defesa do Consumidor, estivemos presentes no CMTT, reunimos ali com a assessoria jurídica e também a diretoria administrativa, ali na presença do Dr. Euler, doutora Eliane e também outras autoridades presentes ali, e também do Cristiano também, que a parte administrativa. Trazendo, levantando, pegando dados, questão do transporte da Urban, que tem feito serviço, que tem feito em nossa cidade, vereador João Feitosa. Ali nós tivemos alguns levantamentos e alguns questionamentos, onde até nos surpreenderam, né? Naquele momento ali eu questionava questão dos benefícios que a Urban teve, digamos assim, benefício, a redução de custos, né, na verdade, primeiramente, da diminuição do petróleo, do óleo diesel, em torno de 30%, que houve uma queda do início do ano até agora. Segundo questionamento que eu fazia naquele momento, era em questão aos cobradores, as demissões dos cobradores aqui da nossa cidade, da Urbana. Quer dizer, duas despesas, uma do combustível, que é uma das maiores, em torno de 30%, depois a demissão dos cobradores. E por último também, a diminuição das linhas, da oferta de trabalho que a Urbana colocava à disposição da sociedade anapolina. E a unificação de outras linhas. Posteriormente, no dia seguinte, nós tivemos com o procurador-geral do município, vereador Lélio Alvarenga, pastor Elias Ferreira, João da Luz, onde nós fazíamos também os mesmos questionamentos. E naquela ocasião, nós encontramos ali com o doutor Carlos, que é o advogado da empresa, e eu, naquele momento, eu solicitei ele, vereador João, uma planilha desse decréscimo, dessa diminuição de despesas que eles tiveram. Me apresentou uma planilha de mais de 1 milhão de decréscimo que eles tiveram em despesas. Mas ainda dizia que estava ainda no vermelho de mais de 2 milhões. Eu até compreendo o momento, hoje é difícil. Compreendo que houve diminuição de passageiros, nós sabemos isso. Eu acho que é necessário um bom senso. Mas também não pode simplesmente só a população pagar a conta. Estamos atravessando um momento de pandemia, onde todos os empresários estão passando dificuldades. Todas as pessoas estão passando dificuldades. Não só em Anápolis, não só em Goiás, não só em Brasil, mas no mundo inteiro, vereador João. É a hora de darmos as mãos, é a hora de colaborarmos com esse momento, isso vai passar, se Deus quiser. Mas enquanto não passa, não podemos pensar só no lucro. É hora da partilha, é hora de você ajudar as pessoas que ajudam a empresa a manter-se. Quem banca a empresa são os usuários. Então, nesse momento de dificuldade, se Deus quiser, logo isso vai passar, mas vamos pensar direito, vamos pensar na população. Pois não, nobre vereador João Feitosa.
Obrigado, nobre vereador. É lamentável essa situação. É lamentável essa empresa, da forma que ela acampou a nossa cidade de Anápolis, da forma que acampou e que não está fazendo nada. Não tem humanismo, não tem dignidade, não tem respeito com o seu consumidor, com o seu usuário. Está fazendo o que está fazendo, tirando as linhas, deixando os trabalhadores à mercê e tendo total irresponsabilidade. Da onde tirou uma empresa que era humana, que era a TCA, que não media esforço para fazer um bom atendimento ao seu usuário, e essa empresa está aí, da forma que está, covardiando com todos aqueles que precisam do transporte coletivo. Parabéns a Vossa Excelência, e essa casa não está inerte a essa situação. Essa casa, todos aqui estão empenhados. Eu parabenizo Vossa Excelência pela palavra e vamos estar juntos para dar dignidade e respeito a quem precisa. Devolvo a palavra.
Obrigado ao vereador João Feitosa pela colaboração na nossa fala e dizer que é isso mesmo, nobre vereador João Feitosa. Né? A gente precisa estar juntos nessa luta. E por último, ainda junto com o procurador do município, doutor Carlos, ele foi bem enfático. Só um minutinho, nobre vereador, pastor Elias. Ele foi bem enfático em dizer que naquele momento o doutor Carlos tinha entrado conosco lá para a sala. Isso foi uma frase que me marcou muito, pastor Elias, né? Ele dizia, nosso procurador dizia para o representante da empresa, eu sou 100% contrário ao Urbano. Eu acho que a gente não precisa ter esse radicalismo, mas nesse momento nós temos que estar 100% em favor da população. Isso sim, chegando ao absurdo de 8 pedidos da empresa, o 8º pedido que a empresa pudesse, que a prefeitura pudesse bancar o petróleo, óleo diesel, virador jato, né? É brincadeira isso, né? Eu acho que, falei, doutor, você está brincando, eu não estou acreditando nessa proposta, né? Então a gente chega a esse cúmulo do absurdo. Mas nós possamos encontrar uma saída digna, responsável, juridicamente, administrativamente. Pois não, nobre vereador, pastor Elias. O som para o pastor Elias, por favor, aqui, do som, pastor, por gentileza. Deu não, pastor? Aí. Enquanto...
Oi.
Nosso...
Vereador Lélio.
Pois não.
Obrigado pela parte. Quando nós estivemos lá com o procurador, doutor Carlos, Vossa Excelência viu bem o que foi que ele disse. Nós fomos ao CMTT, hoje vamos voltar lá para pegar os documentos para essa comissão continuar com o nosso trabalho. E digo mais a Vossa Excelência, nós fizemos visita ao terminal, eu, Vossa Excelência e o vereador João da Luz. E o senhor viu a situação como enfrenta ali o pessoal dentro do terminal. A situação que a Urban está deixando já ficar a questão do terminal. E os motoristas me disseram lá, o senhor viu, nós conversamos com o motorista, ele disse que eles não vão dar conta da situação, porque eles têm que também agora cobrar a passagem, vai demorar muito mais tempo, contanto que a situação não é fácil, mas nós temos que continuar o nosso trabalho. Essa comissão do consumidor tem que ir para frente e ver o que pode ser feito em favor da população. Obrigado, vereador.
Eu te agradeço, novo vereador, pastor Elias Ferreira, pela colaboração na nossa fala. É isso mesmo, pastor, essa casa tem que estar ao lado do povo, defendendo sempre os interesses do povo. Claro, nós vamos olhar também a questão da empresa, com responsabilidade, mas acima de tudo, que o povo esteja em primeiro lugar. Obrigado, senhor presidente, vereador Leandro Ribeiro, pela concessão da palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, convido o penúltimo orador do grande expediente, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Leandro, cumprimento Vossa Excelência, os demais colegas, ouvintes da Rádio Manchester, assinantes do TV Web, canal 10, e todos os demais que se encontram nas galerias desse plenário. Eu quero abordar aqui, novos colegas, um dos projetos de lei apresentado ontem pelo Executivo, porque a partir do momento que foi lido aqui ontem, nós tivemos aí uma série de contatos por parte de servidores públicos, vereador Japão, e por parte da Associação dos Aposentados, a FAPEMA. Nós temos aqui uma realidade existente e há poucos dias demonstrada pela prestação de contas, que graças a Deus, com a boa gestão, há um equilíbrio fiscal no nosso município, entre as contas, receitas e despesas. Inclusive, nós aplaudimos aqui o prefeito e o senhor secretário Marcos Abrão, secretário da Fazenda, por apresentar bons números, mesmo diante da pandemia. Inclusive, o menor índice de gasto pessoal desde o início da gestão do Roberto. Reduziu agora para 49%. E foi motivo de aplauso e reconhecimento do bom trabalho. Demonstraram-se aqui que apesar de todo o contingenciamento e toda a dificuldade da pandemia, nós não tivemos uma redução no primeiro quadrimestre das receitas. E está dentro previsto aí na questão orçamentária. Pouco tempo atrás, no ano passado, nós aprovamos nessa casa a Lei Complementar 409, que deu a permissão do Executivo reunificar os fundos, os fundos previdenciários, permitindo e diminuindo o aporte financeiro que o Executivo fazia mensalmente para o ISA, para complementar a folha de pagamento dos aposentados inativos. Pois bem, nós tivemos ontem protocolado nessa casa um projeto que pretende suspender, vereadores, a contribuição patronal e o parcelamento já existente para com o ISA. E o que que eu, por que eu estou abordando esse assunto? Porque eu vejo isso com bastante temeridade. Há, sem dúvida de reconhecer, que vai causar um desequilíbrio financeiro ainda maior do fundo previdenciário. Então eu quero fazer aqui um apelo, vereador Jackson Charles, ao prefeito e ao secretário Max Abrão, que reflua dessa pretensão, que retire esse projeto. Nós não estamos numa situação financeira que exige tal situação. Nós estamos acompanhando, o fundo previdenciário já foi utilizado em parte, e se nós suspendemos os repasses do parcelamento e das contribuições patronal até dezembro, nós chegaremos no ano de 2021 com o fundo extinto. E como faremos então, se for o caso, eventual situação de dificuldade para pagar posteriormente os aposentados? Nós não estamos numa situação de dificuldade tão grande para suprimir tais repasses. Eu lembro aqui que o prefeito tem tido zelo com isso, mas eu quero pedir que nesse momento não há necessidade de suprimir esses repasses e esse parcelamento. Isso está causando o quê? Uma insegurança jurídica já nos aposentados. Eu já fui procurado pela Associação dos Aposentados e Pensionistas. Não há necessidade de fazer suspensão desse parcelamento e desses repasses. Por que a Lei Federal 173, lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional, ela autorizou os municípios a suspender, sim. Mas ela deixou ao crivo dos municípios, vereador Teles. Cada município vai aprovar ou não sua lei municipal. Porque cada município, vereadores, tem uma realidade. Tem município que está realmente um caos, não tem receita própria nenhuma. Tem município que realmente a situação exige. Mas o nosso município, que no dia 28/5 apresentou o relatório do quadrimestre aqui de 2020, não demonstrou tal necessidade. Tomara que não haja necessidade de suspender os parcelamentos, os repasses. Então eu quero aqui, adiantando, o projeto está em tramitação, já foi aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça, seguirá para a Comissão do Servidor, onde nós certamente, vereadores, faremos, né, as reuniões pertinentes, convidaremos aqui o secretário, o responsável também pelo ISA, e certamente discutiremos. Mas eu acredito, de antemão, pelos números apresentados aqui no primeiro quadrimestre, que não há necessidade. Então, antes, né, que haja um desgaste e gere uma temeridade maior, não há necessidade de suspender esse parcelamento 9 meses. Nós precisamos, sim, estar atento à receita, às despesas. Inclusive, eu fiz uma solicitação no dia da audiência pública ao secretário Marques, que nos apresentar todos os repasses federais, estaduais e as emendas relacionadas ao período da pandemia. Porque foi anunciado uma série de emendas, vamos ver de fato quais chegaram. As despesas foram encaminhadas para mim através da controladoria e foram despesas justas e necessárias com a instalação do centro de atendimento norma, com a aquisição de medicamentos específicos, com a aquisição de equipamentos de proteção individual, com o credenciamento de profissionais da saúde. Porém, vereadores, não trouxe nenhum desequilíbrio. As despesas no total chegaram ao valor de 14 milhões. Entretanto, 6 milhões são parcelados com credenciamento. Então, nós aplaudimos e reconhecemos os esforços da administração municipal, do prefeito Roberto Naves, do secretário de saúde. Mas, por outro lado, nós não concordamos com essa suspensão de parcelamento e de repasse patronal. Nós precisamos também garantir ao ISA o equilíbrio. Nós já temos um alento. Para que o prefeito diminuísse o aporte financeiro, nós aprovamos a reunificação dos fundos. Então não há necessidade de fazer essa suspensão. Então quero aqui conclamar mesmo ao líder da bancada, do prefeito, à própria administração municipal, possa rever esse projeto e nós vamos certamente discutir melhor dentro das comissões, mas de antemão, meu posicionamento é que seja retirado, que não há necessidade, ficou evidenciado aqui na prestação de contas, e não se trata de contrariar ou não a administração. É um entendimento técnico. No meu entendimento, no que foi apresentado aqui, nós estamos precipitando com isso e é um desgaste desnecessário que a administração pode evitar. Pois não, vereador.
Cumprimentar a Vossa Excelência por esse pronunciamento e é verdade, vereador. Quando nós aprovamos, vereador Jean Carlos, quando nós aprovamos aqui a lei 400, foi citada aí, 409, que foi citada aqui por Vossa Excelência, que se tratou da reunificação das massas e a cessão de patrimônio do município para o ISA, naquele momento o que foi falado pelo presidente do ISA, o senhor Rodolfo Valentino, é que aquilo estaria resolvendo definitivamente o problema do ISA. Inclusive citou que as medidas que estavam sendo tomadas eram medidas paliativas, mas que através dessa medida, dessa lei que nós aprovamos, estaria resolvido definitivamente o problema da sanidade financeira aí do ISA. E o que nós estamos vendo é que já no primeiro ano dessa lei, o patrimônio do ISA aí, em relação ao fundo que estava ali, que era para durar vários anos, enquanto não pudesse se utilizar o patrimônio que nós falamos, que esse fundo seria suficiente para manter o ISA em condições financeiras saudáveis por muito tempo. E o que nós estamos vendo é que em apenas um ano esse patrimônio já foi praticamente dilapidado e, mais uma vez, agora um golpe contra o ISA, que é a suspensão do pagamento da parcela aí do patronal. Obrigado. Então, e como é que fica o futuro do ISA? Nós entendemos, já estou terminando, que o prefeito realmente está preocupado aí com as suas contas, é legítimo, mas nós temos aqui que pensar também como é que vai ficar o futuro do ISA, que é um patrimônio do servidor público municipal. Obrigado pela parte.
Obrigado, vereador Luiz. Eu quero dizer o seguinte, o colega presidente do ISA, então presidente do ISA, esteve aqui e nos informou naquela ocasião que nós haveríamos com a unificação dos fundos eventualmente de utilizar apenas de torno de 300 mil a 400 mil reais, vereadores. Vocês se lembram, Pedro Mariano estava presente e outros tantos na comissão conjunta do fundo. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de apresentar a emenda e aprovada por toda essa casa por unanimidade. Só haveria, só utilizaria recursos do fundo se os repassos fossem insuficientes para cobrir a folha. Ocorre que as informações apresentadas pelo então presidente do ISA, não foram corretas, porque está se utilizando muito mais. Então, não se justifica agora, mais uma vez, desequilibrar a economia do fundo previdenciário. Por quê? Porque as contas públicas, graças a Deus, graças à boa gestão, não está em desequilíbrio. Então, eu creio que foi uma precipitação. Eu peço vênia ao secretário da Fazenda e presidente do ISA para rever essa questão e nós possamos manter os repasses patronais e o parcelamento em dia. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Com a palavra, o nobre vereador Jacques.
Cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente em exercício, Mauro José Severiano, a quem eu quero aqui revelar que o meu sonho é ver o Mauro ainda presidente dessa Casa de Leis como efetivo. Cumprimentar todos os vereadores, senhoras e senhores vereadoras. Cumprimentar aqui a todos que nos assistem através da Canal 10 UniTV, a todos que nos assistem através do YouTube, por meio de nosso site, todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, e também a nossa procuradoria. Mas de modo muito especial, cumprimentar a todas as mulheres de Anápolis na pessoa da minha querida e elegantíssima vereadora Thaís Souza. Eu ouvi atentamente aqui duas falas. Uma no pequeno expediente e a outra no grande expediente. E na condição de líder do executivo, cabe a mim fazer aqui as minhas ponderações. Infelizmente, o vereador Jean está dando entrevista, não vai, talvez não dê tempo dele estar para o debate. Eu quero aqui iniciar a fala, vou tentar equalizar meu tempo, com a fala da vereadora Geli Sanches, quando ela, mais uma vez, insistidamente, solicita a presença do secretário nessa casa de saúde para dar informações sobre o coronavírus. Porque, segundo ela, ela está igual pena no ar, não sabe onde ela está pisando porque ela não tem informação. No dia de ontem, o prefeito municipal, Roberto Naves, lançou o portal Covid-19, portal exclusivo para oferecer em tempo real todas as informações envolvendo as ações do Poder Executivo com relação ao combate do Covid-19 e também passando à população as informações técnicas e dados em tempo real para a população, que obviamente eu compreendo que os vereadores também fazem parte dessa população. O prefeito ontem comemorou mais 12 aparelhos de respiradores que estão sendo inclusos aos demais aparelhos, ou seja, nós estamos passando hoje de 33 leitos de UTI para 45 leitos de UTI. Tudo isso está no portal Covid desde ontem. Foi lançado ontem pelo prefeito. Essa história do Covid-19, ela nos traz a uma reflexão muito importante. Como que os governos anteriores, em âmbito federal, encadeando para os estaduais e os municipais, tiveram um investimento pífio na saúde do povo brasileiro, hein? É muito fácil você chegar aqui agora, numa situação complexa como essa de pandemia, e aí você cobrar.
Uma parte, vereador.
Enquanto você esteve no governo, observa-se que, se nós estamos comemorando mais 12 e 43 leitos de UTI, quantas UTIs nós tínhamos? Nós estamos passando pelo que nós estamos passando? É por falta de investimento na saúde que não foi feita pelos governos anteriores. Já eu passo a parte, senhor. Eu estou atribuindo diretamente esses investimentos ao governo federal, que é óbvio, encadeou para os estaduais e os municipais. Mas eu me lembro muito bem, a minha memória não é muito curta, que o governo federal era administrado pelo Partido dos Trabalhadores. E eu não vi o investimento na saúde. Não é construir um barraco aqui ou ali, não. Eu estou falando de investimento que venha a suprir a necessidade da população com a chegada de uma situação como essa. Nós estamos passando pelo que nós estamos passando por falta de investimentos no passado. Nós estamos comemorando mais 12 aparelhos de UTI. Na minha opinião, 43 leitos de UTI é pífio para uma população ainda de 400 mil habitantes. Eu penso que os governos federais, de modo mais direto, têm que ter a responsabilidade de investir um pouco mais na saúde do povo brasileiro. Mas eu terminar, eu quero passar a palavra para o vereador Mauro.
Eu só quero parabenizar a Vossa Excelência pelas palavras. Eu só gostaria que nós, detentor de mandato, e tem outros políticos que estão preteando uma vaga na Câmara Municipal e também de prefeito, não usasse essa maldita doença para fazer política. Eu estava vendo outro dia, numa revista de circulação nacional, que a cidade do estado de Goiás e do Centro-Oeste mais bem preparada com esses aparelhos é Anápolis. Nem Tocantins tem isso. Depois da capital de Goiânia é a nossa. Então, eu não sei porque alguém usa essa maldita doença que está aí no mundo todo, isso é universal, é da China até, sei lá, aonde estranho vai, para fazer política. E é um ano de política, política, como fala, doméstica, só local, para prefeito e vereador, não vamos usar isso aí. Igual esse povo que está saindo na rua lá em São Paulo, tudo, um a favor do Bolsonaro, outro contra o Bolsonaro. Isso para mim é politicagem. Está usando isso aí para detonar o prefeito, o Supremo, o Congresso e o próprio Presidente da República. Então, não vamos usar isso, pelo amor de Deus. Deixa o prefeito trabalhar em paz, que a cidade mais bem preparada do estado de Goiás e do Centro-Oeste, depois de Goiânia, é a nossa. Não é Rio Verde, não é Porongatu, não é Lusiana, é a nossa. Isso não é eu que estou falando, não. É o próprio crítico da saúde.
Muito obrigado, vereador Mauro. Por fim, nesse assunto, eu quero dizer que o portal do Covid-19 está à disposição da população, onde estará lá, de forma transparente, as informações atualizadas em tempo real, falando, inclusive, a quantidade de pessoas contaminadas, e tem um dado importante lá, que foi tirado de uma pesquisa que foi conclusa nesta semana, que diz que cerca de 30 mil anapolinos já estão imunes à doença por ter sido, de alguma forma, terem sido contraído o vírus. Isso foi tudo feito através de um trabalho silencioso, em parceria com o governo municipal e o governo federal, com o Ministério da Saúde, que fez uma pesquisa minuciosa, e isso tem sido feito de forma responsável à parte da política. Para concluir a minha fala aqui com relação à fala do vereador Jean, eu quero, primeiro, acalentar o coração do vereador Jean. Eu compreendo plenamente a fala do vereador Jean, no sentido que o vereador Jean é um servidor público e ele tem aqui na Câmara Municipal o sentimento de fazer uma defesa ao servidor público, e eu assim o respeito, mas são dados que ele disse aqui que não trazem nenhum prejuízo para a preocupação dele. Eu vou dizer aos senhores, em 2017, o patrimônio total do ISA girava em torno de 48 milhões, 2017. Em abril de 2020, o ISA está com um patrimônio que gira em torno de 140 milhões de reais. O que eu estou mostrando com isso? Em 2017, e agora? O ISA tinha um patrimônio de 48 milhões, hoje já tem 140 milhões de patrimônio. Significa o quê? Que esse governo, indiferente do que muitos pensam e falam, fez sim um trabalho para reerguer e dar sustentabilidade para o ISA. A lei 409, que foi aprovada por essa casa, mencionada pelo vereador Jean e também pelo outro vereador do Partido dos Trabalhadores, essa lei, quando foi aprovada nessa casa, ninguém tinha noção de que um dia nós enfrentaremos um negócio chamado Covid-19. Ou então eu pergunto se algum vereador sabia se lá naquela época da aprovação da lei existia Covid-19, ou então, pelo menos, preocupação com Covid-19. Acho que deveria ter tido. Não dos governos anteriores preparar o Brasil melhor, mas não teve. Então, esta lei que foi encaminhada agora, que não é um prato feito, que não é desejo e nem ideologia do prefeito Alberto Naves, ele está apenas convalidando uma lei federal de uma ação que foi feita pelo governo federal, pelo governo estadual e por várias cidades do país. O objetivo dessa lei não é deixar de aportar. O objetivo dessa lei é que, caso haja necessidade de não fazer um aporte, o executivo não fique incorrendo em improbidade administrativa. Não há desejo de não aportar, mas pode acontecer de não haver, de não fazer o aporte em função dos gastos, que nós não sabemos o tamanho que será dessa Covid-19. Essa lei, ela veio apenas para dar suporte técnico-jurídico para os prefeitos e governadores e presidente da República, para que, caso haja necessidade, até dezembro de 2020, não faça o repasse. Porém, isso não significa, finalizando, presidente,
Deixar suspender o repasse não significa isentar de pagar ou abolir o pagamento. O pagamento e o repasse será feito a qualquer momento, de qualquer forma. A lei obriga isso. Essa lei, ela é apenas para dar sustentação jurídica para que os governos
conclua,
não incorram em improbidade administrativa. Então, só para tranquilizar os vereadores e todos aqueles que têm a dúvida, para que eu quero aqui aproveitar para as comissões e também os vereadores da casa aprovarem, os vereadores da bancada aprovarem favorável para garantir essa sustentabilidade jurídica ao prefeito Alberto Naves. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Pois não, vereadora professora Gilene.
Por favor, posso ter meu direito à réplica? Apenas com relação ao meu pedido, o líder do prefeito, vereador Jackson Charles. Não é um pedido meu, foi um pedido da Comissão de Saúde aprovado nesta casa. Se é um pedido aprovado aqui nesta casa, é lógico que nós precisamos de respostas. E nós não queremos respostas no portal, mesmo porque tem colocado várias ações no portal, mas que não está acontecendo lá na ponta. Nós queremos resposta para as famílias que estão aí com as pessoas contaminadas, como é o caso dessa senhora que chegou até mim essa denúncia, de amigos, em que ela buscou atendimento e não conseguiu atendimento. É essas respostas que nós queremos aqui nesta casa, e sobretudo a resposta de uma solicitação feita por esta casa aqui. Não é uma solicitação da vereadora Geli. Eu insisto porque foi aprovada, e eu reconheço a nossa autonomia, e que nós precisamos sim ser reconhecidos dentro do nosso trabalho de representação do povo. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Solicito, encerrando o grande expediente, solicito o secretário Ederson Lopes que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Mauro José Severiano, vereador Sargento Anderson, vereador Lisier Zé Borges, vereador Luiz Lacerda, vereador Jackson Charles, vereadora professora Geli Sanches, vereador Lélio Alvarenga, vereador João Feitosa, vereador Domingos Paula, vereador Américo Ferreira, vereador Deusmar Japão, vereador Tele Júnior, vereador Leandro Ribeiro, vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já solicito ao nosso segundo secretário, vereador Ederson Lopes, que faça a leitura dos projetos em segunda votação.
Projeto em segunda votação, projeto de lei ordinária do vereador Lélio Alvarenga, 088-2019, dispõe sobre a instituição do programa Farmácia Solidária, a ser desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária em segunda votação, 088-2019, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária 252-2019, também em segunda votação, autoria do vereador João Feitosa e Valdete Fernandes, dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desuso e desordenados existentes em postes de energia elétrica e da outras providências. Projeto de segunda votação, presidente.
Projeto de lei ordinária 252-2019, de autoria do vereador João Feitosa e Valdete Fernandes, está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Pastor Elias Ferreira, na sequência, João Feitosa.
Depois, questão de ordem, presidente.
Ontem...
Nós estamos discutindo o projeto.
Mas sobre o projeto mesmo.
Ontem, então, o senhor discute após o João Feitosa.
Ontem, depois da discussão da primeira votação desse projeto, que nós fizemos elogio aqui aos vereadores, meu amigo, o vereador João Feitosa e ao Valdete Fernando, por trazer esta casa, esse projeto, na questão dos fios dependurados nesse esporte, que eu sei que a Eno também ela ganha com esses fios dependurados, mas eu disse ao meu colega, ao vereador João Feitosa, é preciso que conste lá nesse projeto, ou lá onde vai ser sancionado, alguém que reveja, tem que haver identificação desses fios. De qual empresa é, se é da NET, internet, TV a cabo, sem cabo, porque senão vai ficar um trem custoso. E a postura não vai ter como fazer o trabalho que é preciso de fazer. Descobrir de quem é e multar. Não tirou? Multa. Né? Para não ter, ouvi hoje a fala do vereador João Feitosa na rádio, e te parabenizo, João, pela sua fala. É muito importante, sim, e a cidade de Anápolis precisa dessa lei sancionada pelo prefeito e pôr em execução e ter a fiscalização para esse povo respeitar, porque a nossa cidade está encardida e feia com esse fio de pendurado e trazendo acidente para a população. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Na sequência, João Feitosa.
Obrigado, nobre vereador pastor Elias. Com certeza o prefeito vai sancionar, porque essa lei agora ficou mais bem formatada. É a primeira vez, eu, vereador, isso aí está bem sucinto ao projeto, que é de autoria minha e do novo vereador Valdete, né? Então a gente está junto nessa situação. E também essa casa, que da primeira vez a gente votou, mas infelizmente não teve a sanção por parte da procuradoria. E dessa vez agora a gente vai conseguir, com fé em Deus, que precisa, pastor Elias. Esse emaranhado de fio tem que acabar na nossa cidade. Agradeço todas as comissões na pessoa da minha progressista Thaís, que entendeu e que buscou, dentro da situação, do contexto, que não é anticonstitucional e que essa lei tem que passar por essa casa. Então, assim, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado aos novos vereadores e, com certeza, a partir daí, nós vamos fazer com que essas empresas passem a ter mais responsabilidade com esses fios, com esse emaranhado que assola a nossa cidade. E pastor Elias, você pode ter certeza que todas vão estar assim, identificadas com a empresa que é o seu devido cabeamento. Senhor presidente, derrubo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segunda votação. Palavra com o secretário.
Projeto em primeira votação, projeto de lei ordinária 021-2020, a autoria da vereadora professora Geli, dispõe sobre a introdução da musicoterapia como tratamento terapêutico complementar de pessoas com deficiências, síndromes e ou transtorno do espectro autista. Comissão de Constituição e Justiça foi favorável com emenda e as demais comissões, Educação, Finanças, todas favoráveis ao projeto, estão reafirmando. Contém uma emenda da CCJ, senhor presidente, em primeira votação.
O projeto de lei ordinária 021 de 2020, de autoria da vereadora professora Geli, está em discussão inicialmente com a palavra à autora.
Obrigada, presidente. Já falei, usei a tribuna para poder pedir aos pares e volto a pedir aí o apoio de todos para que o projeto esteja aprovado. E gostaria de ressaltar algo que eu escrevi aqui, inclusive na justificativa, e que eu acho muito interessante, que o tratamento musicoterapêutico, ele não trabalha com as limitações da pessoa, mas sempre com a capacidade de cada um. E é isso que nós acreditamos na inclusão feita dessa forma, acreditando que todos têm capacidade, todos podem ser incluídos, todos podem aprender. E nesse sentido, muito importante que esse instrumento da musicoterapia seja utilizado também para poder agregar conhecimento, agregar valores às pessoas com deficiência, com a síndrome e, sobretudo, com o transtorno do espectro autista. Obrigada, senhor presidente. Mais uma vez, peço o apoio dos pares.
Obrigado, vereadora professora Geli. O projeto ainda está em discussão, em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda modificativa.
Senhor presidente, a emenda é no artigo 1º, uma emenda modificativa. O artigo original dizia assim, parágrafo 2º do artigo 1º. A Secretaria Municipal de Educação deverá destinar funcionários do seu quadro que tenham a certificação necessária para o desempenho dessa atividade. Então foi aprovada na CCJ a modificação desse artigo, que passou a constar da seguinte forma: o uso do procedimento terapêutico será objeto de
regulamentação por parte do Poder Executivo. Então essa é a emenda modificativa, senhor presidente.
A emenda modificativa está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. A emenda está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário vereador Ederson Lopes.
Projeto de lei ordinária 045/2020, autoria do vereador Ederson Lopes, dispõe sobre a autorização para o uso de vantes, veículos aéreos não tripulados, no exercício do poder de polícia municipal no território da cidade de Anápolis, pela administração direta e indireta e da outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo e Ambiente, Finanças foram favoráveis ao projeto. Projeto em primeira votação, consta também uma emenda supressiva na CCJ, senhor presidente, em primeira votação.
Projeto de lei ordinária 045 de 2020, de autoria do vereador Ederson Lopes, está em discussão. Inicialmente, o autor, na sequência, a vereadora Thaís Souza.
Senhor presidente, então é um projeto nosso que ficamos muito felizes de ter chegado aqui ao plenário para votação. Projeto que foi inspirado no projeto da vereadora Thaís Souza, onde o projeto dela foi aprovado também nessa casa, permitindo o uso das vantes, né, dos vantes, veículos aéreos não tripulados, para a questão animal, da proteção animal e denúncias. Então nós nos inspiramos nesse projeto, aproveitando a experiência que nós tivemos ali à frente da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, onde os fiscais sempre tinham uma reclamação com relação a áreas onde haviam denúncias, mas eram de difícil acesso. Mata fechada, às vezes um local cercado, onde você não tinha acesso para verificar aquela denúncia de uma nascente, de uma degradação em um curso hídrico. Então, nós nos inspiramos na lei da vereadora para propor também a utilização dos vantes para a fiscalização ambiental, para a verificação de denúncias com relação ao meio ambiente. E o projeto também, ele abrange a fiscalização em todos os logradouros públicos, não é em áreas privadas, em todos os logradouros públicos do município de Anápolis, auxiliando inclusive a Polícia Militar, a Força Tática Municipal. Nós estamos num período de pandemia onde não tem aglomeração, mas quando voltar ao normal, e cremos que em breve estaremos voltando, quando houver algum evento em praça pública, algum evento no estádio Jonas Duarte, os drones, os vantes, eles poderão ser utilizados também para evitar-se a violência, brigas, o assalto ou roubos nesses locais. Então, peço aí o apoio dos nobres pares para que possamos referendar o voto e aprovação das comissões. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, a vereadora Thaís Souza.
Parabenizar o vereador Ederson Lopes pelo projeto, até porque lá atrás, quando eu apresentei esse projeto, o senhor ia fazer uma emenda, eu sugeri ao senhor que fizesse um projeto à parte para valorizar essa questão também, que é muito importante, principalmente em logradouros públicos, em áreas privadas, que não é possível a fiscalização alcançar. Até porque a DEM é questão de saúde pública, também questões de segurança. Queria parabenizar o senhor por esse projeto. Dizer ao senhor, o vereador Lidia não está aqui no plenário, não, que nós não foi fácil convencê-lo da importância, não da importância, está traslado desse projeto, né, como seria, como para tirar uma carteira de motorista, tem todas as considerações. Mas ele entendeu e votou favorável, então com certeza é um projeto importante para a cidade, vai fazer a diferença. Parabéns, vereador.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. O projeto ainda está em discussão, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeira votação. Passo a palavra ao secretário para deliberação de moções, requerimentos e indicações.
Senhor presidente, consta uma emenda ainda, precisa ser votada a emenda no plenário.
Então, emenda... vamos se ater ainda à emenda supressiva da CCJ neste projeto de autoria do senhor.
A emenda, eu considero uma emenda bem apresentada, tinha passado, o projeto tinha passado por mim, eu não tinha me atentado a isso. Então, a emenda supressiva lá da CCJ, que suprimiu o parágrafo 4º do artigo 3º. Os munícipes não poderão alegar a qualquer tempo terem sido objeto de invasão de privacidade, dado o caráter de utilização destes equipamentos.
Então essa emenda ela foi suprimida e está em votação.
Colocamos a emenda neste momento supressiva da CCJ no projeto 045/2020 em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. A emenda está aprovada por unanimidade dos presentes. Agora sim passamos à leitura de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso, autoria da vereadora professora Geli. Moção de aplauso em homenagem aos 10 anos do Instituto Federal de Goiás, IFG. Moção de aplauso de autoria do vereador Anderson José. Moção de aplauso aos motoristas por aplicativo, que nesse momento de pandemia continuaram os trabalhos obedecendo todas as normas da Organização Mundial de Saúde. Moção de aplauso da vereadora professora Geli. A ONG Sobreviva, Centro de Acolhimento à Vítima de Queimadura e Feridas, CAVQF, na pessoa da sua presidente, Tatiane Félix. Moção de... Moção de aplauso da vereadora Thaís Souza ao terceiro sargento Júlio Brandão de Albuquerque, neto, soldado Fábio Saraiva Alves de Almeida, terceiro sargento Emerson Souza do Nascimento, aspirante oficial Adriano Alves de Azevedo de Souza, primeiro sargento Leila Maria da Silva, soldado William da Silva Lima, soldado segundo Vinícius Veiga de Melo, terceiro sargento Jangles Barbosa de Souza, do 28º Batalhão da Polícia Militar, em atendimento à denúncia de ocorrências de rinhas de galo no setor Boa Vista e no bairro Lírios do Campo. Moção de aplauso de autoria do vereador sargento Anderson José a todos os companheiros militares da Ala 2 da Base Aérea de Anápolis e a todos os efetivos do 1º GTT, Grupo de Transporte de Tropas, por ser comemorado no dia 12 de junho, o Dia da Aviação de Transportes. Moção de aplauso, vereador Lélio Varenga. Moção de aplauso para lembrar o Dia Nacional do Teste do Pezinho, comemorado dia 6 de junho, em função da sua importância. Moção de aplauso de autoria do vereador Jean Carlos, a ser encaminhada para os fiscais de trânsito pelo trabalho realizado no dia de Corpus Christi em apoio às igrejas. Segue abaixo o nome dos mesmos. Indicação do vereador Ederson Lopes ao prefeito municipal, indicando a revitalização da avenida PB1 no Parque Brasília. Indicação do vereador Ederson Lopes ao prefeito municipal, indicando para que haja abastecimento de água, instalação de coleta de esgoto nos banheiros públicos do Morro Capuava. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente limpeza e roçagem na rua Benjamin Vieira, próximo ao número 500 no centro. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando que seja refeita a sinalização horizontal na rua Caetetu e rua Andorinha, no Gibran e Alraj. Requerimento do vereador Lisieiro Zé Borges, solicitando serviço de obras, recuperação e extensão na avenida principal, Avenida dos Pirineus e rua PP9, no bairro Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Lélio Varenga, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Pernambuco, anexo à rua Itamaraty. Requerimento do vereador Lélio Varenga, solicitando serviço de troca de lâmpada do poste localizado na rua Inglaterra, Boa Vista. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da avenida Castelo Branco, Vila Harmonia. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Brasília, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de limpeza e roçagem na área situada na rua Salua Issa, bairro residencial Vila Bela. Senhor presidente, são esses aí os requerimentos e as moções e indicações.
Só a moção para fiscais de trânsito foi lida?
Foi.
Obrigado.
Neste momento nós colocaremos as moções, indicações e requerimentos em discussão, já inscrita a vereadora Thaís Souza, Geli e Lélio Alvarenga. Com a palavra, a vereadora Thaís Souza.
Obrigada, senhor presidente. Na verdade, eu gostaria de pedir apoio dos nobres pares a essa moção de aplauso, a exponentes da Polícia Militar, 28º Batalhão, em desmantelamento de rinha de galo, né, no setor Boa Vista e no bairro Lires do Campo. Com certeza, o trabalho que a polícia, não só a polícia militar tem feito, mas a polícia civil tem feito na cidade de Anápolis, em relação à denúncia de maus-tratos aos animais, tem que ser sim aplaudido por esta casa, até porque nós estamos vivendo, né, um momento de evolução cultural, moral do direito dos animais. Eu diria que é uma evolução fática, né, dos animais como sujeito de direito por força das leis que protegem. Querendo ou não, é um direito inerente a todos os seres vivos no patamar constitucional, através, né, da evolução dos nossos direitos fundamentais e da humanidade. E a questão de crueldade e maus-tratos não pode mais fazer parte da nossa cultura, bem como do nosso consentimento. E a sociedade não aceita mais e tem denunciado e tem feito valer os direitos e tem atuado. Então, essa moção é para que possamos reconhecer o trabalho da polícia militar em relação a essas ações. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, professora Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, apresentamos aí duas moções de aplauso. Uma delas, a ONG Sobreviva, que é uma ONG que trabalha na conscientização aí, na conscientização e apoio a vítimas de queimaduras. Sua presidente, Tatiane Félix, que junto com a equipe de voluntários faz um trabalho extraordinário apoiando vítimas de queimaduras. Inclusive, nesse sentido, queremos até fazer um apelo para que nesse mês as pessoas evitem soltar fogos, que os animais agradecem, né, vereadora Thaís? As pessoas com autismo também agradecem, e sem dúvida nenhuma a natureza agradece, sobretudo pelos problemas respiratórios que assolam nesses meses de seca. E também, senhor presidente, apresentamos também uma moção de aplauso ao Instituto Federal de Educação, Campus Anápolis, que no dia 21 agora de junho, completa 10 anos de atuação na nossa cidade, 10 anos de uma atuação extraordinária, formando aí, né, os nossos jovens e homens e mulheres para uma vida profissional com muita capacidade e muito dinamismo. E agora, nesse período de pandemia, o Instituto Federal de Educação aqui, Campus Anápolis, está dando aí aulas de cidadania e de solidariedade, por meio de doação de cestas, fabricação de álcool em gel e muitas outras ações aí de apoio à comunidade. Então, sem dúvida nenhuma, merece os nossos aplausos, tanto aí Sobreviva, como também o Instituto Federal de Educação, para o que peço o apoio dos pares na aprovação dessas duas moções de aplauso. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente, aí pela parte, né? Senhor presidente, essa moção que nós apresentamos é a respeito do Dia Nacional do Teste do Pezinho. Aconteceu na semana passada e nós estávamos ainda na nossa quarentena aqui. O teste do pezinho é um conjunto de exames tão importante, né, para a nossa criança, para a nossa população. O teste do pezinho, que a gente trata vários erros de metabolismo, e onde a gente possa aí ter uma criança saudável. Nós, no passado, nós tínhamos aí, fala de forma especial sobre o hipotireoidismo, aquele bócio, né, aquele papo que as pessoas tinham. Hoje a gente basicamente, nós erradicamos, graças a Deus, né? E o teste do pezinho veio contribuir precocemente para que essas crianças não possam mais passar por esta patologia, desde que você seja detectado a tempo, né? É bom a gente lembrar, senhor presidente, que o teste do pezinho, no dia 13 de julho de 1990, tornou-se lei federal, a lei número 8.069, onde se torna obrigatório para todas as crianças brasileiras o teste do pezinho. Então, eu quero aqui deixar aqui meus cumprimentos, de forma especial, à PAI. Amanhã a gente vai decorrer um pouquinho mais sobre esse assunto, né?
Mas hoje eu gostaria de pedir ao Nobres Pares que pudesse estar conosco aprovando essa moção de aplauso à PAI, né, pelo Dia Nacional do Teste Pezinho, lembrando também que nós temos uma lei municipal também de nossa autoria, onde nós estipulamos aqui a lei, implantamos a lei municipal, Dia do Município Teste Pezinho também, a lei 003/2019. Tá? Obrigado, presidente. Grande abraço.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Vou tentar também concordar aí com as demais moções, especialmente também com a do teste do pezinho, que demonstra muito bem o trabalho realizado na APAI, importante instituição do nosso município, mas sobretudo também discutir e fazer as considerações em relação à moção que apresentamos aos fiscais de trânsito, vereador Lélio, que dentro, né, de um momento atípico e de dificuldades na pandemia, mais uma vez fizeram aí o apoio logístico e de respaldo no trânsito para as manifestações religiosas em geral no dia do Corpus Christi. Então, em nome do Max, gerente de fiscalização de trânsito, em seu nome, cumprimentar todos os fiscais de trânsito e encaminhar essa moção de aplauso pelo trabalho que eles prestam. Muitas vezes fica somente a imagem da parte de punição, mas nós temos um trabalho bem mais amplo por parte dos fiscais de trânsito, que serve aí com certeza na orientação e no aparato para uma série de eventos e situações que envolvem o trânsito da cidade. Então fica os nossos cumprimentos a todos os fiscais de trânsito. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar o novo vereador Jean. Ele foi muito sucinto nessa colocação. A gente tem sim que parabenizar os fiscais de trânsito, sim. Que volta e meia a gente está mandando um ofício, um requerimento, para que eles possam dar um suporte, novo vereador Jean. E eles não têm medido esforço. Eles, é lógico, né, na pessoa do Fernando Cunha ali, dos coordenadores, mas eles estão lá à frente e fazem um grande trabalho, né, orientando, ajudando, tudo que a gente precisa, tá? Então, parabéns, novo vereador Jean, e fica aí também meu apoio a eles também. Deu a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. As moções, indicações e requerimentos ainda estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções, indicações e requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Passa a palavra pela liderança do PSD ao vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela liderança do PSD nesta casa, e aqui eu quero cumprimentar meu presidente aqui do município, o senhor Francisco Pontes, cumprimento meu estadual também, o Vilmar Rocha, e também ao meu amigo, o pré, né, candidato, o senhor Humberto Evangelista. Senhor presidente, há muitos anos, quer dizer, não há muito, que foi 3 anos, eu fiz um pedido para Saneago na questão de ver a situação dos bairros que necessitam também do saneamento básico do esgoto. Mas eles me mandaram hoje, eu vou ler aqui os bairros que estão em licitação para receber a questão do esgoto. É na bacia do Catingueiro, em fase de licitação. Loteamento Itamaraty, primeira etapa. Bairro Itamaraty, segunda, terceira e quarta etapa. Bairro Freustaco, Vila Menino Jesus, Vila Santa Maria, Bairro Bom Sucesso, Vila Jardim Santana, Bairro São José, Vila Calixto Abrão, loteamento Jardim Silveira, Vila São Joaquim, Jardim Santa Cecília, Parque das Nações, Jardim Santana, Novo Paraíso e Bairro da Lapa. 16 bairros estão em licitação para a questão do saneamento do esgoto. E essa verba é uma verba federal, que é do Ministério da Cidade, do compromisso 0408691/99/2013. Porque nós temos 3 bacias que recebem a questão dos esgotos aqui, que é a bacia do Felizardo, 17 bairros, a bacia do Góis, 20 bairros, e também a bacia do Antas, que é 9 bairros. E agora essa, que é a quinta, que é a bacia do Antas, do Catingueiro, quer dizer, do Catingueiro. Então, senhor presidente, mas faltou o que eu pedi na minha região. Vou cobrar do presidente da Saniago. Nós também merece ter a questão do esgoto ali, no Palmares, Tropical, parte do bairro de Lourdes. E eles estão esquecendo e amanhã estou na cola deles. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, pela liderança aqui, eu quero falar um pouquinho a respeito de um projeto que nós protocolamos ontem nesta casa, é sobre a Semana Municipal de Enfermagem, né? Nós compreendemos o quanto é importante esta profissão, não só a nível de Brasil, de Anápolis, mas do mundo inteiro. Talvez foi necessário que acontecesse essa pandemia para podermos valorizar essa classe tão importante de profissionais, né? Quero aqui deixar meus cumprimentos a todos os enfermeiros, ao pessoal de enfermagem, enfermeiros, técnicos de enfermagem, por tudo que tem feito pela população mundial. Então, nosso cumprimento, dizer mais uma vez o meu orgulho de fazer parte da área de saúde. Eu quero aqui dizer que em 1981, eu ingressei basicamente na saúde em 1981, quando ainda naquele momento fiz o meu primeiro curso na área de saúde auxiliar de enfermagem. Fiz auxiliar de enfermagem, depois estava na base aérea, onde fiquei 8 anos no hospital, onde a gente dava nossos plantões de enfermagem, auxiliando muitas vezes no centro cirúrgico, assumindo a escala de enfermeiro de dia também, para poder cumprir a aviação, proteger a aviação naquele momento ali, qualquer acidente pudesse acontecer. Então, com muito prazer, muito orgulho, falo por poder fazer parte dessa turma tão importante, volto a dizer que é o pessoal da enfermagem. Então, deixo aqui meus cumprimentos e dizer a você, enfermeiro, técnico, auxiliar, seja independente da sua graduação dentro da enfermagem, você é muito importante. Então, protocolamos nesta casa, eu espero que, quando mais rápido possível, presidente, nós possamos, podemos celebrar a Semana da Enfermagem na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações com apenas vereador Pastor Elias Ferreira inscrito.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pelas comunicações, muitas pessoas aí não olham o site também da Saniago, eu vou passar para eles. Amanhã, dia 17, das 6 às 18, a equipe vão realizar manutenções no sistema do Piancó e Anápolis. Durante a execução do serviço, o abastecimento pode ser prejudicado, especialmente nos imóveis que não consta a caixa de água. A normalização só voltará a acontecer no dia 18, após a conclusão do serviço, totalmente até o dia seguinte. Os trabalhos compõem o plano de ações para minimizar os efeitos do período de estiagem. Solicitamos a compreensão dos clientes e o consumo consciente das reservas domiciliares de água. Mas não tem como reservar se não tem a caixa d'água. Reservar o quê? Não tem. São 188 bairros que ficarão sem água amanhã. E ainda, senhor presidente, pelas comunicações, ontem, o que mais nós precisamos de ver, senhor presidente? Pessoal sai com o carro de funerária daqui para ir buscar um corpo em Ponta Porã, no Mato Grosso, trazendo 2 caixões com 2 mortos com Covid, e quando os policiais abriram, não era. Era cheio de maconha, de droga. 2 caixões cheios de droga. Que situação. Vindo de Ponta Porã para Goiás, para Goiânia. Que ponto nós chegamos, hein? Covid, 2 caixões cheios de droga. A situação é triste. Está no jornal por todo lado. E a outra coisa, senhor presidente, eu vou falar amanhã a respeito da pipa. A tal pipa está matando gente por aí já, chefe. Cortando o pescoço, degolando gente por aí. Não sou contra nem ninguém que gosta de brincar com a tal da pipa. Mas o cordão chileno, aquele negócio, está sapecando o pescoço de negro por aí. E os motoqueiros, que se cuide e coloca aquele eramim. Porque a gente pode morrer com esse cordão chileno que o povo está soltando as pipas por aí, senhor presidente. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. É isso mesmo, parlamento é feito para parlar, né? Vamos usar a voz aqui para tomar as devidas providências. Sem mais nada a ser tratado na sessão ordinária de hoje, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, quarta-feira, dia 17 de junho, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanharam até aqui, também aos internautas e telespectadores que nos acompanharam pela Web TV. Bom final de terça-feira a todos.